Quem for falar mal da Tessa, sai do podcast, tá bom?
Oi, gente, aqui é a Red, e nesse podcast Sapatão Não Morre, a gente vai falar sobre Terraria. E temos duas convidadas, a Juliana e a Natália. Vou pedir para a Juliana se apresentar primeiro, por favor.
Boa noite, aqui é a Juliana, eu tenho 31 anos, eu sou de Sorocaba. Meu Twitter é @julinha com LHY.
Boa noite, meu nome é Natália, eu tenho 25 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E meu Twitter é @nataliavirtual, Natália com TH.
E eu sou Red, eu tenho 29 anos e sou de São Paulo. Ju, conta pra gente qual que é o seu casal preferido.
Meu casal preferido é Calzona. Calzona, Terai, é claro. Mas se for pra encontrar o primeiro, assim, que eu achei foi Xena e Gabriele. Mas o amorzinho da minha vida é mesmo Calzona. E agora um pouco de Teraia também. Pelo menos é a obsessão da vez.
Nath?
O meu é Teraia. Era Calzona alguns anos atrás, mas se eu for olhar, acho que no geral, assim, e com o fim de Calzona também, vai ficar Teraia como preferido.
Já que você tá falando já, fala pra gente se você teve algum momento marcante na sua vida que você se descobriu LGBT, Nath?
Foi assistindo Calzona, por incrível que pareça. Acho que eu não eu tava passando por momentos difíceis naquele momento que eu comecei a assistir Grey's Anatomy. Eu comecei a assistir Grey's Anatomy muito tarde. Eu acho que já tava o quê? Na 13ª temporada na época. E eu maratonei tudo em um mês, assim, todas as 13 temporadas em um mês, porque eu sou viciada, enfim. E eu não estava esperando que ia ter um casal como Calzona lá. Eu não tinha ideia, eu não esperava, eu não sabia de nada além de que existia o Derek e a Meredith, apenas. Aí foi surpresa total, né? A Arizona entrar e toda a história delas que vocês já conhecem. Mas foi na época que eu comecei a assistir Calzona. Assim, eu já tinha tido experiências antes, mas naquele momento que clicou, assim, que tinha alguma coisa diferente, foi assistindo Calzona. Eu realmente não tava esperando, enfim.
E você, Ju?
Eu não lembro, assim. Na verdade, não, eu não acompanhava nada LGBT na época, mas o que eu lembro mesmo, assim, que era muito marcante, é que toda a série que eu via, eu sempre acabava ficando muito fã da personagem feminina. Eu lembro que eu era apaixonada pela Lorelai em Gilmore Girls, e eu só falava dela. Aí, depois que eu me descobri, que eu fui perceber, assim, analisando, que eu sempre focava na personagem feminina de tudo que eu assistia. Acho que foi meio assim. Acho que o primeiro casal que eu comecei a acompanhar foi Calzona mesmo. Eu lembro que eu vi a Kelly beijando a Han. Foi a primeira que ela beijou, né? Eu vi num comercial da Sony e eu achei interessante. Eu comecei a assistir e acompanhar Grey's Anatomy, né? Isso porque eu odeio série médica e eu morro de medo. Eu nem gosto de ver sangue, mas eu comecei a acompanhar só para ver ela e nunca mais parei.
Péssima experiência, né? Assistir por causa da Ru.
Porque foi o que passou ali, chamou atenção e eu comecei a ver. Eu lembro que eu acho que o beijo delas é na quarta temporada, no fim da quarta. Aí eu comecei a ver a quarta que estava passando na Sony. Eu vi a primeira, a segunda e a terceira, que passava meio-dia e 7 horas da noite. Então eu vi meio que tudo de uma vez, assim. Aí a partir disso eu comecei a acompanhar ao vivo.
Eu acho engraçado, inclusive, foi porque você falou que começou a assistir Grace por causa de ter visto esse episódio. Eu comecei a assistir uma soap opera, que é uma das novelas estadunidenses, por causa de um casal também, enfim. Bom, sobre Teraia, né, a sinopse. As duas são um casal de Young and the Restless, que é uma soap opera americana que está no ar tem 47 anos. É uma novela considerada e uma novela bastante progressista nos Estados Unidos, se comparada às outras novelas, né, que costuma ter um roteiro um tanto quanto conservador. E a novela se baseia entre duas famílias, que é a família Newman e a família Abbott. E aí, o resto é bem parecido com as novelas brasileiras, o roteiro, que são intrigas, né? São tramas geradas em traições, empresas, né, concorrendo umas contra as outras, crimes, assassinatos e aquele típico de novela brasileira que a gente já está acostumado.
O meu resumo é muito mais simples. O meu resumo é: são duas famílias ricas fazendo merda.
Pode ser também.
Um bando de gente rica fazendo merda. Essa é a novela e cheio de drama.
Tá bom, esse resumo também tá mais fácil do que o meu.
E um resuminho sobre Teraya sem spoilers, vocês fizeram?
Vai lá, Ju.
Teraya, eu resumo assim, é um casal, duas meninas completamente que apanharam muito da vida, né, no caso, e elas acabaram ficando juntas e melhorando muito após isso. Isso, pra mim, assim, é o resumo de Teraya.
Válido.
É um bom resumo. A partir daqui vai ter spoiler, tá bom? Então, quem não quiser spoiler, pausa o áudio e só volte quando terminar de assistir a novela, tá bom? Não, um dos melhores casais que tem.
Não desista só porque é uma novela, porque eu quase desisti só porque era uma novela. E eu não gosto de roteiros de novela, no geral.
É viciante, então você vai conseguir assistir em um mês. Menos.
Eu assisti em 4 dias.
Oi?
Precisamos arranjar um emprego pra Natália.
Gente, efeitos da pandemia, eu não posso fazer nada.
Você dormia?
3 horas, mais ou menos, por noite. Gente, é o vício. Eu queria chegar no fim logo. Para eu poder seguir todo mundo no Twitter e fazer todas as pesquisas e assistir todos os vídeos no YouTube, porque eu odeio spoiler.
Bom, no meu caso, eu comecei a assistir em 2017, então não tinha spoiler de nada, né? E eu sofria porque eu não sabia o que, que ia acontecer, porque agora vocês sabem o que está acontecendo no momento. Na época, em 2017, eu não fazia nem ideia se elas iam ficar juntas ou não. Sofri muito. Pensei em desistir umas 39 vezes.
Sim. Comecei a assistir esse ano, por culpa da Renata, que ela insistiu tanto. Aí comecei em março, aproveitei a pandemia. Só que eu comecei a assistir, eu não consegui parar. Isso foi em março, já é outubro e eu ainda continuo assistindo.
Eu comecei, foi em final de maio. Eu vi por causa de um tweet do North and Black Brasil falando sobre elas. E eu falei, eu não tô fazendo nada. Aí eu peguei o link e fui assistir, enfim. O resto é história.
Natália, quem postou o link fui eu no Orphan Black Brasil.
Eu sei. Culpa sua, tá vendo? Você assistiu por causa da Renata e eu por causa de você.
Ah, então o ciclo se fechou.
Isso aí.
Tá, e só pra avisar, o último aviso antes dos spoilers. No Twitter da Juliana tem todos os episódios que tem de Teraya legendado. As meninas continuam legendando com os episódios novos. E é isso, vão, assistam e agora vai ter spoiler. E aí, Ju? O que você sabe sobre a história da Cassie?
Só babado, confusão e gritaria. História da Cassie. Vamos resumir muito, porque a história se alonga assim ao decorrer dos anos. Mas basicamente a Sharon, que é a mãe da Mariah, ela teve a Cassie em 1900 e bolinha. E ela teve a Mariah também. Só que ela estava toda medicada e teve todo um rolê que falaram para ela que ela tinha tido só uma filha só e essa filha ela deixou para adoção, que era a Cassie. A Mariah acabou sendo raptada, digamos, né? Por uma pessoa que tem um culto doido lá. A Cassie foi para adoção e a Sharon viveu a vida dela. E depois de uns anos, acho que ela foi atrás para saber quem era a filha dela. E eles adotaram, ela e o Nick estavam casados, e eles adotaram a Cassie. Então ela colocou a menina para adoção e depois foi atrás e adotou de novo.
Tem algumas coisas que eu acho interessante que para o pessoal não ficar muito perdido quando estiver assistindo, ou que para quem já assistiu e ainda não entende muito bem, porque realmente é muito confuso, Mas a gravidez da Cassie e da Mariah foi fruto, né, de um abuso que a Sharon sofreu pelo pai delas, que é o Frank, né, ele se chama Frank. É, na época, a Sharon estava no ensino médio lá nos Estados Unidos, morava com uma mãe, enfim, ela era pobre, não tinha condições. Por falta de condições mesmo, acabou colocando a Cassie para adoção. 3 anos depois disso, né, isso não foi mostrado na novela, mas 3 anos depois disso, a Sharon mudou para Genoa City. Foi onde começou a história dela na novela em si. E apenas em 97 que a Cassie entrou realmente como personagem na história, que foi quando a Cameron começou a atuar. A Cassie entrou foi porque a Sharon e o Nick acabaram de ter o Noah, ele tinha acabado de nascer, ele nasceu prematuro e ele ficou muito doente, e devido a isso tiveram que procurar, a melhor amiga da Sharon procurou a Cassie, sabendo da existência dela, né, de que a Sharon tinha tido uma outra filha, procurou a Cassie no sistema adotivo, trouxe a Cassie para a jogada. E aí, enfim, o Noah ficou bem, não precisou de, né, sangue e afins, nenhuma ajuda da Cassie. E essa melhor amiga da Sharon, que é a Alice, que ela inclusive aparece um pouco na história de Teraya em 2017, a Alice pegou e quis ficar com a Cassie pra ela, sem dizer pra Sharon que era a filha dela. Essa história ficou rolando por um ano inteiro. Pois é, por um ano inteiro, como a gente já tá acostumada. A Sharon descobriu e acabou adotando a Cassie com o Nick. E aí o Nick, inclusive a Cassie, chama o Nick de pai a partir desse momento. E a gente consegue ver uns flashbacks também em 2017, na história de Teraya, com dessa história toda com a Alice. E aí a Cassie morreu em 2005, com 14 anos de idade, fruto de um acidente de carro. Ela era amiga do Daniel, que é filho da Phyllis, a mãe da Summer, que é filho da Phyllis, e ele tava bêbado, e aí, enfim, a Cassie quis levar ele para casa, dirigindo, e ela só tinha 14 anos, ela não podia, e acabou, enfim, sofrendo acidente, morrendo, e o episódio da morte dela é um dos mais importantes da série, assim, todo mundo considera muito esse episódio, porque parece que foi um marco. E aí a Cameron saiu da novela. Ponto.
Você assistiu as cenas dela?
Da Cassie?
Isso.
Não, não. Eu só assisti a partir de 2013, 2010, que teve algumas participações da Cameron, como visões da Cassie. Mas a história original dela, não. Eu só vi alguns clipes na internet e li algumas coisas também sobre, fazendo pesquisa.
Eu só vi a cena da morte mesmo. Foi muito, muito legal, na verdade, assim, na perspectiva de atuação e tal. Foi emocionante. Mas eu também não vi mais nada da Cassie. Só as visões mesmo da Mariah se passando pela Cassie em 2010.
Eu acho que esse foi o resumo longo.
Nem foi tão longo assim. Foi bem resumido. E como que era a Mariah quando ela conheceu a Sharon?
Insuportável.
Insuportável, parte 2.
Ela era muito difícil, mas assim, é óbvio que tinha todo um contexto para ela ser difícil, mas ela era muito difícil. Ela tava em Genoa City procurando emprego. A Mariah encontrou com o Victor no Crimson Lights, e a partir disso ele começou a pagar ela para se fazer de Cassie em frente a Sharon, para fazer a Sharon de doida. E nessa época a Sharon estava passando por episódio de bipolaridade. E esse foi só mais um motivo para ela ficar mais doente. A Mariah não tinha ideia de quem ela era. Que ela tinha uma irmã de nada disso. Ela cresceu num culto. E ela só estava lá por causa do dinheiro. Ela estava fazendo isso por causa do dinheiro. E a partir disso, outras coisas começaram a aparecer na história, né? Enfim, ela se parecia muito com a Cassie. Todo mundo começou a notar isso. Até que eles descobriram em 2014. Final de 2014, eu acho. Agosto de 2014, eles descobriram que, na verdade, a Mariah era a outra filha da Sharon. De que a Sharon estava totalmente dopada no parto. Não tinha ideia de que tinha duas crianças dentro da barriga dela durante toda a gravidez. Pois é, isso acontece nas novelas americanas.
Praticamente a mesma história de cúmplices de um resgate.
Dizem
não,
ele
vale,
de que...
Vale lembrar também que a Sharon, ela comenta que na época, como ela era muito pobre, ela nunca fez um pré-natal, ela nunca fez um ultrassom, então ela não sabia mesmo que ela estava grávida de gêmeos.
fala isso na hora que todo mundo começa a perguntar como assim, né? O que tinha acontecido. E a Mariah demorou muito tempo para poder aceitar de que isso estava acontecendo com ela. Demorou muito tempo para aceitar de que ela tinha uma irmã gêmea, de que ela foi largada, foi separada na maternidade, de que a Sharon era a mãe dela, de que ela tinha uma família. E ela ficou muito na defensiva durante muito tempo.
Eu acho que é, assim, justificável o jeito que ela se portava, assim, diante da Sharon, porque realmente a Mariah era muito insuportável. A Sharon, de todas as maneiras, tentava se conectar com ela e ela revidava, ela não dava abertura. Eu acho que mais pela criação dela mesmo, né? A Mariah cresceu num culto, foi criada pela mãe dela que nunca deu bola para ela, nunca tratou ela realmente como filha. E tinha como figura paterna o Ian, cara, basicamente era um abusador. Ele se aproveitava das mulheres. E era isso que ela conhecia, tinha como base familiar. Uma mulher que odiava ela e um cara que abusava de pessoas. Então, a hora que ela chegou para viver com a Sharon, acho que ela se assustou um pouco com aquele negócio de família. De ter alguém que realmente estava lá por ela, assim, sabe? Ela demorou muito tempo, igual a Natália falou, para aceitar. Para parar de ser tão chata, insuportável e se deixar levar, assim, né? Deixar que as pessoas tratem ela bem, deixar que amem ela, na verdade.
E a atuação da Cameron nesse tempo inteiro é surreal de bom. Ela é muito boa. Pra fazer a Mariah em todos os humores, todas as dificuldades, enfim. Ela inclusive comentou, a Mariah comentou em uma das cenas com a Tessa, de que durante todo esse período no culto, que todo mundo falava muito sobre amor e sobre a palavra amor em si, mas que, na verdade, todo mundo só queria saber de dinheiro, né? E ela cresceu muito com isso. Então, isso acaba justificando muito do que vem pela frente aí ainda.
Acho que, por isso, as duas são um casal muito perfeito. Porque, querendo ou não, elas tiveram a mesma, assim, a mesma criação. Cresceram pensando em dinheiro. E não sabiam o que era afeto. Elas foram descobrir o que é afeto quando elas ficaram juntas.
A parte do dinheiro que elas iam atrás não era nem porque elas eram gananciosas, né? Elas precisavam de dinheiro para sobreviver. Em nenhum momento elas falaram que elas queriam dinheiro para ela porque elas queriam ser ricas ou alguma coisa do tipo. Elas queriam... A Maria estava procurando emprego, podia ser qualquer coisa, porque ela era atendente de mesa. Não era uma coisa que ela estava procurando pra subir na vida de qualquer forma, pisando nas pessoas. Ela queria aquilo só pra ela poder viver uma vida independente. E a parte do Ian, ele era abusador, mas ele não chegou a abusar dela, né? Tirando aquela parte do casamento, até aquele ponto ela não sabia o que, que ele era.
É isso mesmo, ela não sabia de que ela tava passando por um relacionamento abusivo até encontrar a família biológica dela, né? Porque, igual a gente comentou, ela cresceu em um culto em que eles pregavam uma ideologia bastante assustadora e bem diferente do que ela começou a experienciar na família, né? Com a Sharon, toda empatia que a Sharon mostrou para ela, mesmo passando pelas dificuldades de transtorno de bipolaridade na época. Isso tudo foi um conceito muito, muito diferente para ela, né? Para ela aceitar. E foi só com isso que ela descobriu, de que toda a vida dela foi basicamente um relacionamento abusivo entre pai e filha. Ele, no caso, queria apenas criar dinheiro com o culto dele, pregando palavras de amor. Portanto, ela acabou criando toda essa dificuldade em aceitar o amor em si, enfim. É o que acaba, que na minha opinião, acaba fazendo a história das duas ainda mais incrível.
Alguma coisa para acrescentar sobre o passado dela?
Eu não tô lembrando de nada agora, mas depois vem mais coisa.
Tá, e o que, que a gente sabe sobre o passado da Tessa?
Ela nasceu em Chicago. A gente sabe muito pouco, né? Acho que convém falar a partir de agora de que, no geral, a gente sabe muito pouco da Tessa. E a gente fica tentando entender e descobrir coisas nas entrelinhas de todo o roteiro até hoje. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que ela nasceu em Chicago, de uma família também com problemas. O pai dela era traficante e era bêbado, né? Tinha problemas com bebidas. A mãe era viciada E ela inclusive fala em uma das cenas com a Mariah de que ela costumava desaparecer por dias, assim, a mãe dela. E desde que a Crystal nasceu, que é a irmã mais nova, a Tess ensinava a Crystal a se defender do pai, da mãe, das pessoas que apareciam na casa delas. Ela contou, inclusive, de que teve uma cena, uma época na vida dela, de que alguns amigos dos pais frequentaram a casa dela, começaram a olhar para ela de forma diferente. E foi a razão dela escolher sair de casa tão cedo, tão jovem. E é basicamente isso que a gente sabe de toda a história da Tess.
Hoje eu assisti um episódio que ela cuida do Christian, né, bebezinho, e ela comenta que ela tem um irmão, que ela costumava cuidar de um irmão. Então, pode ser que tenha também.
Então, eu vi em algum lugar a Kate, a atriz que faz a Tessa, comentando sobre isso. De que no início, acho que foi um podcast que ela participou de uma das revistas sobre novelas nos Estados Unidos. Ela comentou de que eles colocaram isso no roteiro na época. Na época não tinha a ideia da Crystal. Então eles simplesmente colocaram que ela tem um irmãozinho. Para esse episódio em si, para ela cuidar do Christian, né, na novela. Só que aí a Kate comentou de que isso acontece muito em soap operas e que eles simplesmente têm que ignorar que esses furos. Porque isso foi um furo no roteiro.
Mas eu acho que esse furo de roteiro poderia ser aproveitado.
Eles podem muito, pode demais. Eu acho que eles podem introduzir o irmão da Tessa. E eu acho que sim. Eu particularmente acredito que vai ser um pouco estranho, porque seria mais uma mentira entre ela e a Mariah. Mas talvez eles podem, de certa forma, introduzir o irmão dela de forma que a Mariah já sabia e não foi necessariamente uma mentira, de que ela ocultou a existência do irmão dela. Porque nesse momento só se comentou da Crystal, né? Enfim, não sei.
Eu acho que eles poderiam, assim, adicionar assim, um irmão perdido em algum lugar que chega na cidade para pedir ajuda dela, ou coisa do tipo, só para fazer um drama.
Eu acho que falta muito essa história da Tessa quando criança, né, na novela. A gente não tem nada de informação sobre isso.
Ela conhece o irmão, cuidou dele quando ele era pequeno, só que ela saiu de casa e nunca mais viu. Aí agora ele tá grande e ela não reconheceria o irmão, entendeu? Seria uma surpresa. Seria legal essa história também.
Tem potencial, né?
Eles que adoram inventar histórias do nada, brota gente lá que a gente nunca viu. Por que não, né?
Com certeza. Inclusive, agora a gente tem alguns personagens entrando agora na novela, de que tem muita gente especulando que tem a ver com a Tess. Na verdade, é mais querer do que poder, porque a gente acha que não vai acontecer. De qualquer forma, tem muito potencial para explorar, né, do passado da Tessa. Com essa família cheia de problemas, né, talvez o pai apareça em Genosir e agora que ela tem dinheiro, ele quer correr atrás do dinheiro dela. Enfim, dá para fazer muita coisa.
Daria muito, mas eu espero que não aconteça, porque ela já sofreu demais. Fugiu da família para a família atrás dela, eu acho que não, eu espero que não aconteça. Mas se for acontecer, essa história do irmão que a gente nunca viu é uma ideia legal. Ou até mesmo a Crystal voltar, apesar que ela for ajuda da polícia.
Eu quero que qualquer coisa aconteça, porque eu tô aqui pelo drama, entendeu? Então, eu quero ver as cenas das duas chorando, as duas frases assim, de ajudar uma a outra, eu quero é isso.
Eu espero que alguém da família dela retorne e cause muito drama pra gente ver a Maraia defendendo a namoradinha.
Eu vivo pra ver isso, gente.
Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o passado da Maraia que influenciou na vida da Tessa, nela serem casal? Vocês já falaram tudo?
A história da Mariah na novela, que é de 2014 a 2017, antes da Tessa entrar, eu acho que justifica muito, mostra muito o porquê de a Mariah aceitar tantas coisas erradas de que a Tessa fez durante o relacionamento das duas, como amigas e depois como namoradas. Eu tive uma experiência muito interessante, porque primeiramente eu assisti só as cenas de Teraya. Eu não assisti antes, passado de Mariah, eu não assisti passado de Tessa, não assisti nada, só as cenas delas mesmo. E a percepção que eu tive na primeira vez foi justamente de que a Tessa era um pé no saco e eu não suportava a Tessa. Eu achava que era só mais uma historinha de típica de novela. Era só mais uma história típica de novela. E essa foi minha primeira percepção, assim, do meu passado assistindo novelas e achando o roteiro horrível. Até que eu fui introduzida a séries americanas, né? Que tinha todo um trabalho voltado, enfim. E aí eu falei, poxa, eu tô assistindo um negócio ruim pra caramba de novela. Pra que eu tô fazendo isso na minha vida? Aí eu cheguei na história delas em 2019, em que fica tudo muito bonitinho, né? Muito fofo, e vicio, e termino de assistir, e eu quero mais. Aí eu corro atrás de outras cenas, outras coisas, e tudo que eu podia assistir, além das cenas delas, eu tava viciada e eu queria assistir. Aí eu assisti a história da Tessa. São outras cenas que a gente tem durante 2017 que não estão dentro, incluídas, né, na história das duas juntas, mas são cenas avulsas de que acabaram me fazendo entender um pouco do porquê de a Tessa ser essa pessoa tão ruim, fazendo coisas tão ruins com a maravilhosa Mariah. E aí mudou tudo, assim, minha percepção. Eu falei, poxa, mas tinha um porquê, né? aí eu fui assistir a Mariah, todos os anos de Mariah sem Tessa, e eu falei, gente, mas que casal perfeito. Porque a Mariah era tão difícil quanto a Tessa. A Mariah era, como a gente já comentou mais cedo, ela era insuportável, mas tudo porque ela teve um passado muito difícil, então é tudo muito bem justificado, na minha opinião. E isso influenciou completamente o relacionamento das duas. Influenciou como a Mariah entendeu a Tessa, como a Mariah via a Tessa através das ações que ela, das coisas que ela fazia, dos erros que ela cometia. E não era só mais aquela historinha blá 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 de novela. E foi onde eu ainda comecei a ter ainda mais paixão pelas duas, porque é tudo muito bem justificado, na minha opinião.
A Mariah, apesar de toda a criação e tal, acho que justifica muito o comportamento dela quando ela tá com a Tessa. E eu assisti também, igual a Natália, primeiro vi as cenas delas, depois eu voltei e vi as cenas só da Mariah, inclusive tem no Drive para quem quiser assistir, só que não tem legendado, mas eu aconselho todo mundo a assistir, porque daí você vai entender por completo toda a história, assim, entendeu? A Mariah de 2014 até o fim de 2016, começo de 2017 mais ou menos, ela é completamente apaixonada pelo Kevin. E é um amor não correspondido. Assim, o casal não tem química nenhuma, na verdade, mas ela passa todos esses anos atrás dele e ele tratando ela como um lixo. Toda vez que ela dava bandeira pra ele, tentava ficar com ele, ele fugia pra ex. E, meu, foi horrível o que essa menina sofreu por causa desse cara. No fim, hoje em dia eles são amigos, né? Mas ela, sabe aquela pessoa que amava alguém e nunca foi correspondido? A Mariah passou 3 anos atrás do cara e ele nunca deu bola pra ela.
Inclusive, em algumas cenas da Mariah em 2018, né, na época da história da chantagem, da Mariah conversando com o Kyle, ela fala, né, sobre não ser correspondida no relacionamento, sobre ser completamente segura, ter medo de que ninguém melhor vai aparecer na vida dela se ela terminar com a Tessa, enfim. É tudo muito bem justificado. Tudo que a Mariah faz no relacionamento entre ela e Tessa é por causa do passado da Mariah.
Eu acho que eu vi hoje até, eu assisti hoje um episódio que a Mariah tá com o Devon, tá falando com ele. Ele comentando que amar uma pessoa é muito legal, que se apaixonar é muito legal. E ela falando, eu não sei o que é isso e eu não acredito nisso. E não vou viver isso, entendeu? Depois ela acaba vivendo, né? Mas a princípio era só isso que ela conhecia. Ela não sabia o que era amor de verdade.
Na minha experiência, que eu comecei a assistir isso de vocês, acompanhando, tipo, sem saber o que estava acontecendo, chegava em algumas partes, sem saber, obviamente, do passado da Mariah, porque eu não assisti até mês passado, eu não sabia de nada do passado dela, só as coisas que ela tinha contado. Mas naquela época, quando, na época da chantagem que a Tessa fez com a Vitória e tal, mano, quando ela teve essa conversa com o Caio, eu falei, meu, foi com o Caio que ela teve a conversa lá no lanchonete? Ou foi com a Lula?
Foi com os dois mais foi, a maior parte da conversa foi com o Caio.
Então, quando ela teve essa conversa, eu falei, meu, elas precisam terminar, porque eu quero muito saber se a Maraia terminar e tiver um relacionamento com outra pessoa, se ela vai conseguir entender que o que ela teve com a Tessa realmente foi amor, ou não. Porque ela não sabia, e a única pessoa que ela realmente amou e foi correspondida foi a Tessa. Então, eu imaginei que eles iam fazer esse tipo de coisa naquela época, e não fizeram. Ótimo, porque eu amo Teraya do fundo do meu coração. Mas eu queria ter tido essa percepção também, porque eu achei que era isso que eles iam fazer. Eu tava torcendo pra elas terminarem ali, porque eu não tava mais aguentando a Tessa. Não tava suportando aquela mulher.
Olha, inclusive... é o seguinte. Quem for falar mal da Tessa, sai do podcast, tá bom? Obrigada, tchau.
Inclusive, enfim, fazendo pesquisas, né, ficando o dia inteiro na hashtag no Twitter delas, eu vi em algum momento sobre as pessoas falando de que não queriam que as duas ficassem juntas, não porque eram mais um casal LGBT na televisão, mas porque a Tessa era insuportável e de que a Mariah tinha que ter outros relacionamentos e por isso elas não eram endgame. Tem muitos aí que tem essa percepção, né? De que não querem que as duas terminam juntas para que elas tenham outros relacionamentos, porque essa é a realidade. Eu, particularmente, quero que as duas terminam juntas, mas não acho que vai acontecer porque é uma novela.
Eu, particularmente, passo o pano para tudo que a Tessa fez. É isso.
Sim, eu amo a Tessa hoje também, tá, gente? Só quero deixar isso claro, porque eu não quero receber pedradas no Twitter.
Eu amo Tessa desde o primeiro segundo que ela apareceu.
Eu sempre gostei muito da Tessa, mas conforme você vai assistindo sem saber o que vai acontecer, você não tem parâmetro do que ela é, da onde que ela vem, descobrindo isso ao longo dos anos. Então, naquela parte do sequestro, não dava pra aguentar. Então, tipo, eu entendo essas pessoas que falaram que queria que a Maré tivesse outras experiências, porque chega uma hora que não dava pra aguentar até essa. Agora, quando você assiste tudo de uma vez, você ignora essas partes, porque você sabe que tem mais coisa depois. Eu nunca sabia quando que a Tessa ia voltar. Eu nunca sabia quando que elas iam continuar juntas. Então, é uma outra percepção que eu tive.
E, inclusive, essa é uma questão muito forte, porque como a gente não tá falando de um seriado que tem ali 22 episódios ou 10 episódios por temporada, que não tem todo o roteiro da temporada em si, né, de como vai começar, como vai ser o meio, como vai terminar, a gente tá falando de uma novela, é tudo muito diferente, gente. É episódio 5 vezes por semana durante todo o ano. Então, assim, tem muita enrolação também. Enfim, eles acabam inventando umas coisas super nada a ver só pra poder encher o saco, né, da novela e ter mais o que falar, né, mais o que gravar. E pra quem assiste desde sempre, né, desde quando elas começaram, eu imagino que muita percepção deve ter sido diferente. Inclusive, tem muita gente hoje no Twitter que fica sendo até contra até os novos fãs. Porque chega lá, a galera assiste tudo em 4 dias, tipo eu. E aí já chega com uma percepção completamente diferente, mas vai mudando. Eu tô passando uma dificuldade enorme agora de ficar sem ver a Tessa por muito tempo, porque tem muito tempo que ela não aparece, com todas as dificuldades da novela e com todas as outras histórias que a novela tem pra contar, né? Mas não vem ao caso.
Na verdade, eu até aconselho quem for começar a assistir, tenha um pouco de paciência, porque é uma novela, tem muita injeção de linguiça e o desenvolvimento da trama é lenta. Eles desenvolvem os personagens, acho que muito bem, mas é bem lenta. Então, paciência, assista, que é bom e vale a pena, mas tenha paciência, que tem algumas horas que você vai ficar de saco cheio.
É, tem os prós e contras, né, de ser novela. Porque os prós, eu diria, justamente por ter o tempo para poder desenvolver qualquer plot que eles resolverem desenvolver, de qualquer personagem, qualquer história mesmo. Contra seria justamente ter que esperar muito tempo, e quando eles resolvem desenvolver, às vezes não desenvolvem tão bem, e aí você fica frustrada, que foi o que aconteceu com um plot que foi o da traição, que, na minha opinião, poderia ter desenvolvido muito melhor, muito melhor. Foi maravilhoso e tal, foi lindo ver a Cameron chorando dentro do avião, eu acho que ela é uma mulher maravilhosa, mas deixou a desejar.
Vamos prosseguir com a pauta.
Vamos conversar um pouco do histórico delas? Como que elas conheceram, como que elas ficaram amigas?
Bom, elas se conheceram em 2017. A Tessa veio para Genoa City para poder... Ela simplesmente estava fugindo da família dela, né? Que a gente já sabe. Aí ela estava tocando no Crimson Lights. Conheceu a Nick Newman, que contratou ela para ser uma professora de violão e de teclado do neto dela. Nisso, ela acabou conhecendo a Mariah e o Noah no Underground, né? Que era um bar da cidade. É, ela entrou em um relacionamento com o Noah, ficou super amiga da Mariah, e o resto foi história, né? As duas ficaram super amigas e isso foi se desenvolvendo em mais. Para mim, a primeira vez que a Tessa percebeu de que a Mariah era mais do que amiga dela foi no episódio do contrato, que ela assinou o contrato de gravação com a gravadora do Devon, né? Na época, o Devon e a Mariah eram namorados. Tem uma cena muito importante, assim, que eles estão lá no Athletic Club de Genoa City e eles... O olhar da Tessa, pra mim, já foi, assim, é a partir daí, sabe? Pra Tessa, foi a partir daí que a Mariah é mais importante pra ela do que a amiga. Já pra Mariah, foi no momento que elas estavam no sofá da casa da Mariah e a Tessa começou a passar a mão no cabelo dela e tal, enfim. Pra Mariah foi nesse momento, mas pra Tessa, pra mim, foi antes, foi nessa cena do contrato. Porque a Mariah começou a perceber, elas começaram a ficar mais amigas ainda, e a Mariah ajudou a Tessa a socorrer a irmã dela de todos os problemas com tráfico de pessoas. Ela era prostituta e tal. E a Mariah ficou mais apaixonadinha durante esse período. E aí ela, num episódio de Halloween, ela resolve falar com a Tessa, né, da situação delas, depois de sair do armário para a mãe dela, que foi uma cena maravilhosa e rendeu uma Emmy para a Cameron, né, em 2018. Eu lembro, o mais engraçado é que eu assisti essa cena pela primeira vez, e eu lembro de pensar, poxa, ela merece um Emmy. E eu não tinha ideia de que ela tinha ganhado um Emmy por causa dessa cena. Foi surreal quando eu descobri. E aí depois disso as duas não ficam juntas, porque a Tessa ainda estava com o Noah e ela tinha outras intenções em mente. E elas só ficaram juntas mesmo em 2018, em julho de 2018, com a ajuda do Kyle, que era na época amigo da Mariah, né?
É por isso que eu falo pra vocês, se vocês forem assistir, tenham paciência. Porque elas meio que se conhecem em março de 2017. Daí rola todo um drama. E elas vão ficar junto mesmo só em 2018. Então tem todo um rolê até chegar a parte que elas vão ficar juntas. Mas eu acho que, sinceramente, essa é a parte mais importante. Que se você quiser entender, você vai ter que aprender a ver nas entrelinhas, né? Porque elas meio que se... Assim, dizem o que sente com os olhares, com os toques, com os gestos, etc. Eu, sinceramente, eu acho muito bonito como elas demonstram isso, assim, como gostam uma da outra. E eu ficava muito sofrida com a Mariah, porque a Cameron é muito boa atriz mesmo. Dava pra ver no olho dela que ela tava sofrendo. Acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, de você querer ficar com alguma pessoa... Você tá perto daquela pessoa e você não poder ficar com ela. E acho que a Mariah demonstrava, a Cameron demonstrava muito isso. Era muito palpável, assim, ver que ela tava sofrendo, entendeu? E essa sofreção dura quase um ano.
É, eu esqueci de falar, inclusive, que o primeiro beijo delas foi em agosto, né? Foi bem no meio disso tudo. Mas o segundo, olha pra você ver, o primeiro foi em agosto de 2017 e o segundo foi só em julho de 2018. Então, muita coisa aconteceu. Teve um hiato também em 2018, em que aparecia pouco das duas. Tem que ter paciência mesmo, mas, gente, vale super a pena. Tenham paciência, mas continuam vivendo, mas assistam, vale a pena.
Eu não tenho opinião de quando que a Tessa soube que ela tava apaixonada pela Mariah, porque... Eu nunca entendi os sentimentos da Tessa até elas ficarem juntas. Eu só conseguia ver a Mariah. A Tessa... Você entendia algumas coisas, mas ela falava algumas coisas, mas ao mesmo tempo não falava. Era uma coisa... Você... Ai, é muito entrelinhas mesmo, porque a Mariah era muito forte, você conseguia ver isso em qualquer momento, em gestos, em olhares, mas a Tessa eu não conseguia. Eu pulei muita cena, só fui ver agora de novo. Porque
da não Tessa, dava. Da Tessa, você tem que pegar nas entrelinhas também. Mas eu acho que no caso da Tessa, eu acho que ela gostava, ela também queria, só que ela tava fingindo egípcia, entendeu? Ela tava fingindo que não tava nada acontecendo, porque o objetivo dela não era aquele. Ela veio para a cidade porque ela precisava de dinheiro e ela queria, de repente, casar com alguém, com algum cara, que ela até fala isso em cena, que o objetivo era casar com alguém, sair, divorciar, sair com dinheiro e viver a vida dela. E a Mariah estragou do plano dela, porque ela acabou se apaixonando pela... Eu acho que ela fica naquele, vou ou não vou? Vou viver esse amor ou não vou? Fico na minha. Termino o meu plano ou não? Então, acho que muito tempo ela fica nisso. Até que, de repente, ela dá o clique, assim, e fala, não, agora vai. Tanto é que, acho que no primeiro encontro delas, parte muito da Tessa, né? Parte da Tessa falar, não, vamos ficar no encontro, isso aqui é um encontro, entendeu? Tanto é que a Mariah fica toda feliz quando a Tessa fala que é um encontro. E elas têm o primeiro encontro, assim, né? Primeira vez e tal. Partiu muito da Tessa, assim. Eu acho que quando a Tessa percebeu que gostava e queria, a Mariah só foi junto.
As coisas só ficaram nesse pé porque deu merda do negócio do diário. Porque se o Noah tivesse continuado com a Tessa não teria aberto mão de ficar com ele pra ir ficar com a Mariah. Eu duvido muito. Ia ter demorado muito mais do que já demorou.
Ah, não.
Mas acontece que a Tessa, ela era totalmente fiel ao plano dela, né? De que era conseguir dinheiro para dar uma vida para ela e para Crystal juntas. Ela queria isso independente de qualquer coisa. Eu, assim, na minha visão, eu inclusive vejo de que a Tessa, ela era um tanto quanto altruísta, né? Por simplesmente colocar a vida da Crystal na frente da dela, porque ela estava ali, tinha um amor surreal na frente dela, esperando para ser experienciado, e ela ainda assim estava ficando com o Noah para poder tirar dinheiro dele e dar uma vida para Crystal. Óbvio que demorou muito tempo para a gente saber disso, né? Tanto que ela só admitiu que ela foi para Genoa City para poder fazer isso, que ela tinha todo esse plano, só no final de 2018, né? Com todas as outras coisas que aconteceram. E ela só deu a oportunidade para ela e a Mariah acontecer. Porque ela também errou com a questão do diário, né? Que ela roubou o diário da Mariah, que é uma... Isso pra mim foi o pior de tudo que ela fez, não foi nem a chantagem, foi roubar o dinheiro, porque isso pra mim foi uma total invasão de privacidade que eu acho que eu nunca teria conseguido superar, mas a Mariah superou. Não convém, né? Mas foi... Eu acho que foi muito disso, né? A Tessa só deu a oportunidade das duas acontecerem depois de que ela não tinha... depois que o plano dela deu errado. Isso é... É verdade.
Eu acho que mesmo também estando já namorando, eu acho que a Tessa, ela meio que... Ela se segurava, ela não se entregava tanto assim. Eu acho que ela se entregou mesmo depois do episódio da chantagem, do carro lá. Eu acho que depois daquele momento, ela percebeu o quanto ela estava... Percebeu o quanto a Mariah gostava dela. E meio que se entregou, assim. E a partir daquele momento, você pode até prestar atenção. Depois daquilo, a personagem da Tessa muda completamente. É outra pessoa.
Eu já diria ainda que, inclusive, que ela mudou mesmo e se entregou de verdade depois do julgamento. Depois de que ela realmente não tinha mais nada nas costas delas. Ela até fala, né, de que era a primeira vez que ela poderia pensar no futuro... sem nada nas costas, sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação. E pra mim foi depois disso que ela se entregou de verdade. Até antes disso ela ainda tinha muito medo de tudo.
E a pior coisa pra mim que a Tessa fez foi isso da chantagem, que foi muita sacanagem. Chantagear a mãe da própria namorada, chantagear a Nick, que foi a pessoa que abriu as portas pra ela, que acolheu ela, que deu um emprego pra ela. Foi muita sacanagem. O episódio do diário, eu não... Eu até passo pano, vai. Porque do diário surgiu uma música muito legal, que eu acho linda, e eu acho que a Mariah devia ter aceitado lançar a música só para colher os frutos depois da música.
Eu acho que o lance do diário também foi perdoável, porque o que estava escrito lá era sobre a Tessa. Agora, se tivesse sido uma terceira pessoa que tivesse pegado esse diário, eu também não perdoaria. Mas como era sobre a Tessa, então, tipo, eu também teria perdoado. Agora, pra mim, a chantagem foi a pior coisa. Por quê? Não foi só a chantagem. Foi todas as mentiras que ela teve que contar. Que ela contou, tipo, tanta mentira. Tanta mentira. Eu tava exausta. Eu falei, eu não aguento mais essa mulher. Tudo que ela falava, eu já começava a duvidar. E aí começava uma outra história em cima da outra. Aí vinha o negócio do urso. Aí era o negócio do colchão. Aí era o urso. Aí era a doação. Aí depois apareceu o sequestro. Meu, gente! Essa parte foi pior. Ela chantageou a mãe. Chantageou a família. Mentiu pra ela umas trocentas vezes. Aí depois, por causa disso, teve lá o julgamento. E ela tava com medo de fuder com tudo. Mesmo já tendo fudido com tudo antes, sério. Pra mim foi a pior parte.
Foi bem Tessa difícil assistir.
Maravilhosa. Tessa maravilhosa, rainha das mentiras.
Foi bem difícil assistir essa parte da chantagem. É a única parte delas que eu não consigo ficar assistindo de novo, de novo, de novo. Porque todo dia eu assisto alguma coisa delas, né? Eu pulo a parte da chantagem direto porque foi muito, muito, muito difícil, assim, ver a Tessa mentindo descaradamente. Aquela hora, inclusive, que ela fala que vendeu uma música e que era uma outra música do Diário da Mariah para poder conseguir os 2.500 mil reais, sabe? Dólares, enfim. Foi bem difícil mesmo.
Ah, eu não, eu passo pano. E eu gosto desse plot, porque é nesse plot que a Tessa, apesar de contar um monte de mentira, depois da mentira é a primeira vez que ela é totalmente honesta também. Então, o pano tá passado.
Pra quem você não passa pano, né, Ju?
Ah, não sei, depende. Mas pra Tessa eu passo pano, já falo. E se quiserem discordar de mim, discorda daí da sua casa.
E pra Mariah? Você passou pano pra ela também? Faço, faço.
Passo, passo, passo. Elas podem fazer o que elas quiserem que eu passo pano.
Qual que é a preferida de vocês?
A Mariah.
Então, a minha preferida é a Tessa, mas se for pensar assim, em questão de com quem eu sou mais parecida, eu acho que eu sou mais parecida com a Mariah, entendeu?
Eu sou a Mariah completamente, de pé à cabeça, e assim, eu idealizo uma Tessa na minha vida, mas não convém. Mas meu personagem, eu gosto muito da Cameron, eu gosto muito da atuação dela, e eu gosto muito da personagem em si, cheia de inseguranças, em que eu me identifico bastante.
Já, eu prefiro a Tessa, porque ela é totalmente fora da casinha. E eu gosto muito da atriz também, da Kate. Eu acho que ela é muito injustiçada. Eu acho que ela é uma pessoa muito do bem. E totalmente louca também. Fora da casinha, igual a personagem. Então eu acho que elas se parecem em alguns pontos, assim.
A Kate é maravilhosa, eu passo pano pra Kate o tempo inteiro. Eu amo a Kate de coração, eu acho que... Eu separando a personagem da atriz, assim, a Kate é maravilhosa, eu tô cada dia mais apaixonada por ela. Assim como eu também gosto muito da Cameron, mas, enfim, de personagem é a Mariah.
Falando na Kate, eu nunca entendo os tweets dela. Ela tweets umas coisas que eu fico, tipo...
Dorgas.
O que ela tá falando, mano? Nunca entendo.
É a maconha.
Na live que ela fez cantando, ela falou que ela fuma maconha. Então já sabemos de onde saem esses tweets que não tem nada a ver com nada.
É pra ansiedade, gente. É pra ansiedade.
Qual que é a cena preferida de vocês?
Pra mim, nossa. Eu fico entre duas. Se eu tiver que escolher. Eu gosto muito. É o terceiro beijo delas, né? Que é no episódio logo depois do primeiro encontro, em que as duas estão tomando vinho no rooftop Athletic Club, em que a Tessa fala pra Mariah calar a boca que ela, e beija ela e fala que ela é perfeita. Pra mim, aquela cena é tipo a idealização de perfeição. E depois disso tem a cena da Mariah pedindo perdão pra Tessa no avião esse ano, que a Cameron chora horrores. Gente, que atuação perfeita. Ela chora horrores e, assim, o contexto da cena não é tão bonito, mas eu achei a cena muito bem feita. E a Kate, pela primeira vez, ela me comprou com a atuação dela com toda a força possível, sabe? Eu tava realmente vendo duas atuações perfeitas e eu, inclusive, aposto um Emmy no próximo ano para essa cena.
A cena que na verdade, eu mais gosto, não é uma cena tão feliz assim, é a cena do carro, porque eu chorei vendo essa cena. Eu fiquei muito emocionada. Eu tava
legendando.
Eu tava legendando e eu parei pra chorar, porque eu tava muito triste. E eu acho que aquela cena é muito, muito real, muito verdadeira. Que, igual eu falei, foi a cena que deu o plot twist na relação. E eu amo aquela cena delas, que é a primeira transa televisionada delas, né? Que é a primeira vez, assim, que rola um beijo no sofá. Rola um beijo, sofá-cama. Rola um beijo, daí a Cameron tira a roupa, né? A Mariah tira a roupa, meio assim, fica de sutiã. Porque acho que foi um marco também. Primeira transa de lésbicas televisionada numa novela à tarde. Então, essas duas cenas acho que são as mais marcantes.
Minha cena preferida não tem nada a ver com nada disso que vocês estão falando. Pra mim, é a minha cena preferida porque foi a primeira cena que me deu... Eu sei que vocês assistem, tipo, várias vezes o episódio. Só que quando eu tava assistindo... Episódio saía, eu assistia. Foi a primeira vez que eu senti aquele friozinho na barriga por ser um casal, sabe? Porque antes eu só tava assistindo o casal, como eu faço com vários outros. Eu assisto, tipo, milhões de casais. Mas, assim, só tô assistindo, não sinto nada vendo. Gosto de ver, mas não sinto. Aí a primeira vez que eu senti aquele friozinho na barriga por tá vendo um casal LGBT... Foi quando a Tessa tava arrumando a decoração de Halloween lá do café e a Mariah segurando ela. E aí ela desceu da cadeira e elas deram tipo um beijinho tipo super curto. Aquela cena, eu acho que eu assisti quando saiu, no mínimo, umas 30 vezes assim, looping. Foi uma coisa tão gostosa de assistir porque foi tão natural. Eu acho super brega essas cenas que elas fazem, tipo, românticas. Porque elas não eram esse tipo de casal, sabe? E eu gosto muito de ver. Mas eu acho brega ao mesmo tempo. Eu gosto, mas acho brega. Então, essa cena da cadeira foi, tipo, o auge naquela época que eu tava assistindo. Então, pra mim, ainda é a minha cena preferida. A cena da cadeira. É tudo. Acho linda.
Eu também gosto bastante dessa cena, porque pareceu bem natural e do cotidiano nosso. Se a gente visse a nossa namorada pendurada numa cadeira, a gente ia lá segurar, etc. Tal.
Não, foi super, super fofa essa cena, não tem como discordar, não.
Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a história delas?
Eu gostaria de repetir de que vale a pena assistir, mesmo sendo uma novela. Muita gente não anima assistir porque é novela, né? Porque é um roteiro diferente, é muita coisa tosca. Tem muita gente que deixa de assistir por causa disso, mas vale a pena ignorar tudo isso para poder assistir a história delas em si. E se você tiver tempo e interesse também, assistir toda a história da Mariah, né? Não só assistir só as cenas dela, porque vale muito a pena entender a percepção de vida de cada uma das duas.
Você vai postar o copilado da Tessa?
O copilado da Tessa está incluso em 2017. O que é que acontece? Eu fiz separado da Mariah a partir de 2014 até março de 2017. E aí, a partir de 2017, na história, dentro da história de Teraya, tem tudo da Tessa. Junto dos episódios comuns, normais, entendeu? Porque no primeiro corte, no corte só das cenas delas, todas as cenas da Tessa são ignoradas. Tem só a cena em que estão as duas juntas na mesma cena. Tudo da Tessa está incluso no compilado de Teraya de 2017. Está tudo lá.
Foram as cenas que vocês relegendaram ou vocês não legendaram ainda?
A gente está legendando. A gente está... Depois que eu fiz todos esses cortes, a gente está legendando de novo agora. E a Ju vai postar assim que tiver tudo pronto, né, Ju?
Estamos fazendo de novo porque o pessoal que legendou 2017 tá meio incompleto, a legenda não tá legal, então estamos fazendo. A gente tá no começo ainda, na verdade. Depois eu posto nesse compilado, daí acho que tem mais cenas da Tessa. O pessoal vai poder entender melhor. Só que eu vou fazer todo 2017, daí depois eu vou soltar tudo de uma vez, pra não ficar bagunçado. Mas para quem quiser assistir, tem tudo em inglês, né? No caso, no Drive.
Beleza. A próxima pergunta. Vocês consideram o desenvolvimento de Teraya bom, suficiente, ou vocês acham que não?
Eu não considero bom o suficiente, não. Eu acho que é bom. Tem muito tempo, né, de relacionamento para eles poderem desenvolver. E durante alguns plots eles desenvolveram, mas é bem esporádico, né? É bem só durante aqueles plots que eles desenvolvem alguma coisa. Para mim, 2017 e 2018 foi muito bem desenvolvido no geral. Se comparando que a novela tem outros casais, outras coisas para falar, além das duas. 2019 foi muito encheção de linguiça, apesar de ter muita coisa fofa, muita cena linda, mas foi basicamente isso, não teve drama. 2020 teve drama, mas foi péssimo o desenvolvimento, a traição da Mariah, porque a Tessa foi a pessoa que foi traída e não tivemos nada da visão dela. O ponto de vista da Tessa foi totalmente ignorado. O que a gente viu foi a pessoa que traiu falando com os outros, os amigos, a mãe, a família, de que traiu e de que tem que fazer alguma coisa para poder conquistar a outra de volta. E aí eles poderiam ter dado mais um tempo entre a Mariah pedindo perdão e a Tessa realmente perdoando. Assim, não me entendam errado, mas eu gostei muito do plot em si, da traição. Eu acho que tava demorando a Mariah fazer alguma merda entre o relacionamento delas, né, depois de tudo que a Tessa fez. Mas eles deixaram a desejar, eles poderiam ter feito muito melhor do que realmente aconteceu, né? Mas eu fico satisfeito de ter tido o que a gente teve até hoje, de qualquer forma.
Eu acho que, sinceramente, o desenvolvimento foi o melhor já feito, assim, que eu já assisti. Foi um dos melhores. A gente tem bastante tempo de tela, apesar de alguns assuntos eles não tratarem tão bem, pelo menos não do jeito que a gente quer, né? Alguns assuntos eles esquecem no churrasco, mas eu acho que, no geral, vendo assim, foi muito bem desenvolvido. Tanto a história da Mariah, de antes e de agora, e a história da Tessa, tudo bem, o passado a gente não sabe, mas eu acho que eles entregaram bastante informação assim nas entrelinhas, e a gente que entenda do jeito que a gente quiser, né? Mas a relação delas, eu acho que foi muito bonito. Foi tudo muito tratado com muito respeito e muito amor. É que, na verdade, é uma novela, né? Então é diferente de você assistir uma série. Porque, igual, comparando com Calzona. Calzona, a gente teve também bastante tempo delas juntas. Uns 6, 7 anos, acho. Mas, mesmo assim, acho que foi pouco desenvolvido. Tinha muita coisa que poderia ter sido feita. E a gente não tinha muito delas, né? Elas apareciam de vez em quando, às vezes tinha episódios centrados nelas, né? Por isso que eu acho que Teraya foi, sim, muito bem desenvolvido. Dentro das limitações que os roteiristas de Young and the Restless, eu acho que eles fumam da mesma maconha que a Kate fuma. Certeza. Mas eu gostei muito, sim. Por isso que eu sou apaixonada por elas, porque foi muito bem feita.
Eu acho que é bem disso, assim, se comparado a outras séries, Teraya é muito bem desenvolvido. Se comparado a novelas, deixa muito a desejar. É por causa disso, né? Porque a gente sabe que tem muito, muito tempo para poder desenvolver tudo muito bem desenvolvido, mas os roteiristas deixam a desejar por causa disso. Mas se comparado a outras séries, tem muito, muito, muito coisa que não mostrou, por exemplo, no ponto de vista da Arizona em Grey's Anatomy, né? A gente teve muito pouco de Arizona em Grey's Anatomy. A gente teve Arizona e Kelly. Não teve só Arizona.
Quais outras soap operas que vocês assistiram?
Nenhuma.
eu assisti uma novela alemã, que é a Verbotene Lieb. Acho que é assim que fala. E que tinha o casal Marbeca. E foi uma experiência horrível. E eu peguei para legendar também essa série, legendei, fiquei apaixonada pelo casal. No fim, o final delas foi uma merda. Mas eu fiquei muito decepcionada. Eu jurei que eu nunca mais ia assistir novela. Daí a Renata começou a encher meu saco. E eu acabei começando a assistir Teraya. E tô aqui, viciada, é isso. Preparada para sofrer novamente. E só um adendo, um amigo meu comentou que parece que a novela vai voltar e talvez Marbeca possa voltar também. Então, não sei, vamos ficar atentas.
Ninguém pediu Marbeca de novo, não. Pode cancelar.
Se for para trazerem elas para dar um final digno e feliz, tudo bem. Pode voltar à novela. Se não, por mim, deixa como está.
Ah, faz uma série igual a Juliantina.
Não, tem uma websérie delas que o final delas é melhorzinho, entendeu? Mas eu queria vê-las novamente.
Essa que você falou da Marbeca é a websérie, né? Eu achei muito engraçado que a primeira vez que eu vi, ela era dublada pelo Google Tradutor. Era muito esquisito. Mas aí depois eu vi que tinha legendado. Tipo, era em alemão, mas com legenda em português. E lá tá. Aí eu tive que ver tudo de novo. Mas tem no YouTube, quem quiser
assistir. Isso, quem quiser assistir tem no YouTube. Acho que são 5 capítulos curtinhos. Eles meio que dão um final pra história delas, assim. Um final bom, né? Porque o final da novela foi horrível.
Foi. Foi mesmo.
Eu só espero que Teraia tenha um final digno. A gente tá longe disso, mas enfim.
Tem uns problemas, né? Porque a Kate não tem contrato regular. E a qualquer momento a Kim pode sair. Porque ela tá na novela, tipo, desde que ela nasceu, praticamente. Teve um hiatus aí, mas...
A Cameron, ela... Esse hiato, ela disse, né? Isso são palavras dela. Ela disse que o hiato foi muito importante pra ela. Teve tempo de descobrir se ela queria ser atriz mesmo, porque ela era atriz desde criança. Ela não sabia outra coisa além disso, né? Quando ela voltou pra novela, foi justamente porque ela queria continuar. Dizem as más línguas que foi porque ela não achava nada. Mas a gente não sabe, né? Ela fez algumas participações em séries e tal. Ela, inclusive, fez audição pra aquela personagem de Game of Thrones, a Daenerys. Eu não sei, gente, me ignora, mas eu deixei de assistir Game of Thrones na terceira temporada. A Cameron fez audição pra ela. E, enfim, você consegue imaginar o que, que a Cameron seria hoje se ela tivesse conseguido a audição, né? A Cameron é fantástica, mas o pessoal costuma falar muito de que ela é fantástica pra novelas, não tanto pra outros tipos de roteiro, né? Eu discordo. Mas, no Drive, inclusive, quem quiser pegar o link com a gente, no Drive eu coloquei também as participações dela nas outras séries. E tem muito disso, né? A Kate não tá em contrato, então a Kate pode arrumar algum outro papel em qualquer outra coisa e resolver fazer, né? Além da carreira musical dela também, que pode deslanchar a qualquer momento. Então, assim, a gente não sabe se vai realmente ter um fim, se não vai ter, se alguém vai deixar a novela na metade, né, sem ter o término. E outra, né, eles podem substituir a atriz, porque a novela tem disso. E eu espero que isso não aconteça, porque eu não suporto isso, não sei lidar. Mas pode acontecer.
Elas estão juntas desde 2017, é o primeiro casal que eu vejo ali que ainda não terminou, porque pra quem não sabe, na novela é mais ou menos assim, tem uma rotação de casais muito muito grande, é tipo 6 meses da novela tá com um, depois tá com outro, depois volta, e só com elas não aconteceu isso, e eu até comentei com as meninas, eu acho que não aconteceu isso pelo fato delas serem um casal lésbico mesmo, entendeu? No começo, quando começou o casal, elas tiveram, assim, sofreram muito preconceito, né? O pessoal não acolheu muito bem essa história, porque a maioria das pessoas que assiste essas novelas são bem conservadoras. Então, eu acho que eles não iam separar elas e ter que colocar uma outra pessoa, um outro casal e começar do zero para tentar buscar a aceitação do público novamente. Eu acho que elas têm mais história ainda para desenvolver. Acho que provavelmente elas vão acabar terminando em algum momento. E segue a história, depois acabam voltando, que é o que acontece sempre na novela, né?
Tem um exemplo da novela Hospital Geral, que também é, acho que, dos Estados Unidos, mas não sei de qual canal que é. Que teve um casal, que era a Cristina com a Parker. Elas foram endgame, entre aspas. A Cristina, tipo, enfrentou a família, enfrentou todo mundo para poder ficar com a Parker. Aí a Parker teve que mudar de emprego, porque ela era professora da Cristina, então elas não podiam ficar juntas. E aí a Cristina saiu da faculdade para poder ficar com a professora. Então elas saíram da novela durante um tempo. E aí elas foram endgame, entre aspas, por isso. Só que depois a Cristina voltou para a novela porque ela era uma personagem regular. Deram um final pro casal. Se você quiser parar de assistir o casal ali, você tem o seu endgame. Mas a personagem precisou voltar pra novela. Tem esse tipo de final também.
É, tem muitas opções, né? Por ser uma novela e não ser uma série como a gente tá mais acostumado. Tem muito que pode acontecer, né? Por isso que a gente fica o tempo inteiro correndo atrás de ficar tweetando e postando que a gente quer a Kate de volta em contrato, para que ela tenha mais tempo de tela e para desenvolver melhor, que seja um final, né?
Sim. E eu não achei ruim esse final que deram de Christina. Eu entendi que eles tentaram dar um endgame, só que a atriz que fazia Parker foi para outra série, mas eles não quiseram matar o personagem como eles fizeram em várias outras. Então, tipo, eles deram um final. Eu achei bom.
E falando das duas, eu sinceramente, a Kate, eu não vejo ela assim procurando outros empregos, entendeu? Para fazer outra coisa, porque o negócio dela é música, e música ela tá fazendo, tanto é que mês que vem ela vai lançar o EP dela, né? Então, e ela é muito de teatro. Eu não acho que ela vai largar a novela para fazer outra coisa, porque eu acho que tá cômodo assim para ela. E a Cameron, eu acho que também está cômodo para ela, porque se ela quisesse sair da novela, ela tinha saído, tanto é que ela saiu e ela voltou. Se ela não quisesse atuar, ela não tinha voltado e não tinha concordado em ficar até agora, né? Então, eu acho que para esse pessoal assim, que faz novela, enquanto eles não ganham aquele papel que vai estourar assim, a carreira deles, igual se ela tivesse ganhado o papel de Daenerys, né, em Game of Thrones, ela estava feita na vida. Mas até surgir essa oportunidade, acho que leva tempo e nem sei se eles estão buscando isso.
É, a Kate, ela, eu acho que ela vai ser a primeira a sair para fazer um musical, porque ela gosta muito de musical e ela já disse que tem vontade de voltar a fazer musical, né? Ela faz desde criança. Trabalhar com música, eu inclusive eu torço muito para a carreira musical dela, porque ela merece, cara, é muito boa.
Mas isso não quer dizer que ela vai acabar, né? Eles podem só entrar em... Ela foi fazer turnê e depois ela volta, né? Não precisa acabar com o casal.
Com certeza.
É, foi isso que eu pensei. Igual, normalmente, você vai fazer teatro, você vai ficar 6 meses na peça. 6 meses é o que a gente tá esperando quase aí até essa aparecer, e ela aparece um dia, depois daqui 2 meses, então a gente não vai notar a diferença, entendeu?
É, realmente. Tudo bem, né, gente? Eu decidi pra mim de que eu quero ter aí que aconteça pelo menos até o casamento, que se depois do casamento der merda, eu paro o casamento, entendeu? Pra mim vai ser o endgame pra mim.
Eu ainda acho que passa do casamento. Eu acho que entra aí alguma criança, alguma coisa assim. Eles adoram sequestrar criança nessa novela, né? Vai que elas adotam alguma que foi sequestrada e entra uma outra trama aí que depois tem que desadotar. Não duvido de nada. Agora, a próxima pergunta. O que vocês gostariam que tivesse e que ainda não teve em cena delas?
Ah, pra mim é o pedido de casamento. E eu quero muito a Mariah chamando a Tessa de sweetie, porque eu acho muito fofo qualquer pessoa que fala isso pro seu companheiro.
Eu quero também cena do pedido de casamento, quero casamento. Só que o pedido de casamento eu quero que seja da Tessa. Quero que parta da Tessa, porque normalmente é a Mariah que toma a iniciativa das coisas. Eu acho que seria interessante ver a Tessa fazendo o pedido de casamento. Eu gostaria também que rolasse um filho. Só que daí, para ter um drama, poderia ser uma inseminação. Daí, em alguma das duas, ia dar errado. Daí, de repente, elas resolvem adotar, sabe? Tem muita, muita trama ainda que pode ser desenvolvida.
Eu espero que tragam a família da Tessa. Não é necessariamente das duas juntas, mas ver a Mariah apoiando a Tessa nesse período, eu acho que vai ser muito especial.
Ah, e o que tá faltando pra mim também, dueto das duas, vendo até agora, que é aquela cena do aniversário delas de primeiro ano, quando a Mariah declama o poema, né? Acho que a Cameron era pra cantar, e ela não cantou porque ela ficou meio tímida. Mas ela tem a voz bonita, então eu acho que demorou pra sair esse dueto também.
Eu ainda fico imaginando naquele poema cantado, gente. Como que ia ser fofo. Eu já morri de amores pelo poema, quem dirá a Cameron cantando.
Eu também acho que precisa de uma cena dela cantando. Mas aquele poema eu também achei super brega, achei muito fofo. Mas eu acho que eu já vi algum lugar a Cameron falando que ela morre de vergonha e que ela não cantaria.
Ela já tweetou muito sobre isso, já falou que, inclusive, ela postou um vídeo dela no Twitter uma vez, cantando uma música de um musical, que a Cameron gosta muito de musicais no geral. Ela postou cantando uma música desse musical, que chama Waitress. E assim, ela canta muito bem, ela tem uma voz muito boa, ainda mais pra estilo musical, né? Só que ela morreu de medo, e esse vídeo foi um teste, assim. Depois disso, ela nunca postou mais nada cantando.
Ela chega a cantar quando ela convida a Sharon para ir no bar no Underground na noite de karaokê, para distrair um pouco. Isso nos vídeos da Mariah, do passado. Ela canta meio que assim, umas três linhas ela canta. E dá para perceber como a voz dela é bonita. Então acho que ela tá perdendo tempo aí.
Na cena lá do palco, depois da traição, quando o ex-marido da Tessa começou a tocar a música que a Tessa tinha feito pra ela, eu achei que a Mariah ia entrar cantando. Eu fiquei tão decepcionada na minha vida quando ela não cantou.
Eu achei que ela ia cantar também. Eu acho que ficaria muito mais bonito se ela começasse a cantar música, daí a Tessa juntasse com ela e saísse dueto, entendeu?
Imagina as duas cantando If You're Not Busy Together juntas, imagina.
Teria morrido. Ia ter sido perfeito.
Pra mim, é a melhor música da Tessa, sabe? If You're Not Busy. Assim, na verdade, eu acho que todas as músicas foram feitas pra Mariah, né? Mas essa especialmente ela disse ter feito pra Mariah. Imagina se as duas estivessem cantando, ia ser surreal, né? Mas o Tanner pega e fala que ele ia ajudar essa amiga dele de que não cantava tanto, assim.
Vocês querem falar mais um pouco sobre a atuação delas?
A Cameron é uma ótima atriz, né? Igual a gente já comentou, ela ganhou um Emmy por causa disso. Ela tem dois Emmys, na verdade é o Daytime Emmy. Ela ganhou primeiro por uma cena no tribunal quando ela era Cassie, em 2000, eu acho, a cena. Foi 99 ou 2000 essa cena, ela era criancinha também. E, gente, é muito linda a cena, assistam, tem no Drive. Ela chorando no tribunal, cara, é impressionante como que as lágrimas caem com facilidade do rosto dessa mulher. Ela devia ter o quê? Uns 7, 8, 9 anos por aí, nessa faixa, tá? Ela ganhou um Emmy por causa disso, depois de concorrer outras três vezes, anos anteriores. E ganhou pela cena de sair do armário com a mãe dela, em 2017 também. O Emmy em 2018, no caso. A Cameron é uma atriz surreal. Eu acho que a Kate melhorou muito nesses anos atuando como Tessa. No início ela não me passava muita segurança, sabe? Mas, enfim, ela era acostumada com musical, né? Um outro tipo de atuação. Hein? Mas hoje, em 2020, assim, ela consegue vender a Tessa pra mim direitinho também.
Na verdade, a Cameron eu acho ela muito perfeita. A Kate, eu acho que no começo ela era muito ruinzinha, mas ela foi melhorando e ela tem potencial. Acho que se ela estudar um pouco, acho que rola. Mas hoje em dia acho que passa. No começo ela era um pouco exagerada, muitos trejeitos, falava com a mão, que é o jeito dela, né? Ela melhorou. A gente já pode dizer que ela tá melhorzinha.
E a Kate, inclusive, só mais um adendo. A Kate, ela não ganhou o meme, mas ela já foi nomeada também, tanto pela atuação quanto pela composição de How Could a Life Feel So True, né? Que é a música que ela compôs pro plot lá do diário.
Quais são as músicas preferidas de vocês?
Da Kate, porque, na verdade, a Kate tem um projeto, né? Que é totalmente fora da novela, que é o Genesee. A minha favorita é The In Between. Eu amo aquela música de paixão, assim, é uma vibe bem diferente. E o clipe também é bem legal. Das músicas da Kate da novela, né, como Tessa, eu fico entre With Me e If You're Not Busy também. São as minhas favoritas.
Da Love Me, eu acho muito linda. How Could a Life Feel So True também. E If You're Not Busy. Eu escuto essas músicas na academia, gente. Eu malho ouvindo as músicas da Tessa. Maravilhosa.
Eu, depois de assistir a história delas pela primeira vez, né? Eu fiquei umas 2 semanas direto só escutando as músicas da Kate. Eu teve, inclusive, uma situação em que meu irmão pegou e perguntou se eu não sabia de escutar mais nada. Que era isso, que estava acontecendo. Porque eu fiquei viciada. E não são tantas músicas assim, né? São, tipo, 10 músicas num total, né? Juntando tudo. E isso se toca em 40 minutos. E aí eu ficava num loop eterno, assim. Nossa, é maravilhoso. Inclusive, mês que vem tem um novo EP da Kate, como Genesse. E... parece que dia 13 de novembro vai lançar algumas músicas novas. Vale muito a pena escutar, se vocês ainda não escutaram.
Eu, particularmente, eu acho a voz da Kate linda. Muito bonita. É o tipo de música que eu gosto de ouvir. Então, pra mim, caiu como uma luva, porque eu coloquei todas as músicas dela na lista e eu escuto, entendeu?
É, por fora, assim, de Teraya, por fora de Tessa, de Mariah, no geral... Eu escutaria a Kate, se tocasse eu ia escutar, entendeu? Porque é o meu tipo de música também. Um pouco mais indie do que eu costumo escutar no normal. Mas meio que abre portas pra mim também, pra outro estilo musical, né? Então, é paixão total. A Kate é uma ótima, ótima artista musical, gente. Ela interpreta muito bem, ela compõe tudo que ela lança. Ela toca muito bem também, enfim, vale a pena.
Primeira vez que eu ouvi as músicas dela, eu não gostei. Aí eu ouvi de novo e não gostei de novo. E aí, no começo do ano, eu indiquei pra Ana, Teraya, não tinha legenda nada na época. Aí ela falou, tem as músicas da Tessa no Spotify? Aí eu falei, da Tessa não, mas tem da Kate. Ela falou, verdade, vou procurar a Kate, então. Aí ela procurou e ela começou a ouvir as músicas. Aí ela começou a fazer eu ouvir. E aí eu falei, não, eu já ouvi, eu não gostei das músicas dela. Ela ouve, caralho, ouve de novo. Aí eu ouvi de novo, e aí eu não parei de ouvir desde aquela época. Mas eu demorei, eu ouço as músicas dela desde 2017. E só em 2020 que eu comecei a gostar, demorei muito.
A Kate interpretando, no caso como Tessa, interpretando as músicas na novela, eu achava super tosco, gente. As cenas em si, sabe? Mas é aquela coisa, tem que ter em mente de que é uma novela. Quando você separa a arte, assim, né, da novela, você percebe que é muito maravilhoso, é muito bem escrito. E aí você ainda tem todo aquele toque de essas músicas da Tessa serem compostas de acordo com a experiência da Tessa, né, com o ponto de vista da Tessa, que a gente tem muito pouco na novela, se torna mais especial ainda.
Esse podcast foi gravado em outubro, então quando vocês estiverem ouvindo, o EP da Kate já terá sido lançado. Então é só acessar o Spotify e procurar por Kate Fairbanks. Então, além de pedir para as pessoas assistirem, quais as considerações finais de vocês?
Ah, assiste mesmo, ignora que é uma novela, igual eu já tenho falado desde sempre, porque a minha esperança é de chamar mesmo novos fãs, né? Infelizmente, por ser uma novela também lá nos Estados Unidos, nem tanta gente assiste assim. Quanto mais barulho a gente fizer, mais a gente vai ter elas na novela, né? Se você começar a assistir, faz barulho no Twitter, coloca a hashtag Teraya, comenta, faz vídeo, faz tudo. Entra no site da CBS, que é a emissora, né, da novela, e manda feedback para eles pedindo mais tempo, pedindo que a Kate entre em contrato de novo, porque isso vai trazer mais história, mais plots para elas, que a gente está precisando no momento. Não desista, tenha paciência. Até o momento valeu muito a pena e eu acho que até o final vai continuar valendo.
Eu assino embaixo o que a Natália falou, assistam. É um casal muito cativante. A história é muito bonita, muito bem desenvolvida. Tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes as coisas demoram um pouco para acontecer, justamente porque é uma novela. Mas tem bastante conteúdo aí para assistirem. Brincando, eu postei essa semana o vídeo 240. Então vocês têm 240 vídeos para ver, isso só da história delas. Fora a história do passado da Mariah, se vocês quiserem assistir. As atrizes são lindas, são fofinhas. Vocês vão gostar delas também.
E recentemente a Carrie postou no Twitter que ela era bi. Então, além da representatividade da novela, a gente tem a atriz que é bissexual interpretando o personagem que também é.
Isso aí. E a Cameron, ela disse que a experiência dela atuando como uma personagem LGBT, na verdade, não influenciou o momento dela se descobrir LGBT, né? Mas talvez pelo subconsciente tenha influenciado, mas que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ela simplesmente estava conversando com o namorado e viu que tudo que ela sentia fazia sentido, né? Se encaixar nessa sigla. E ela tem sido muito ativa desde então. Desde então não, ela sempre foi uma ótima aliada, né, às causas, pelo menos no Twitter e nas redes sociais.
Mais alguma coisa sobre Terayo?
Acho que só por enquanto.
Então, por último, vou pedir para vocês indicarem alguma produção LGBT com final feliz.
Calzona, conta. Porque é endgame, eu não quero saber o que vocês falam. Vocês não, né? O que a galera fala. Porque é endgame. Quem não assistiu ainda, provavelmente todo mundo já assistiu, né, gente? É clássico. Eu sempre indico Calzona, não tem como. Eu acho que vale a pena assistir também The Bold Type, é uma série da Freeform. Tem um casal LGBT que vale super a pena, inclusive um deles é uma personagem negra, representatividade negra dentro do contexto LGBT, vale a pena assistir.
Mas elas não ficam juntas.
Pois é, não, mas a gente não sabe ainda, né? Não acabou, eu acho que elas vão voltar.
Eu espero, né? Porque eu parei de assistir. Eu me recusei a assistir sem cabina.
Ai, eu achava tão lindo também. Não. Mas eu gosto da série no geral, então eu continuo assistindo.
Eu também gosto da série, mas...
Doeu, né?
Eu vejo as duas separadas, aí não dá.
Não faz sentido.
Ju?
A série que eu vou indicar é a série The Peer. É uma série espanhola. O título original é El Embarcadero. A série, ela conta a história de uma viúva. E o marido dela acabou se matando. Aí ela vai correr atrás de saber o porquê das coisas e ela descobre que ele tinha uma amante e uma vida totalmente à parte dela. A trama se desenrola a partir disso, assim, sabe? E ela acaba se aproximando da amante do marido, elas ficam amigas, delas acabam ficando juntas e se tornam namoradinhas. A série tem alguns problemas, tem alguns gatilhos, tem suicídio, tem drogas, tem violência, tem bipolaridade, etc. Mas eu gostei bastante, são duas temporadas, 13 episódios, ela é curtinha, dá pra assistir. Tem algumas carinhas conhecidas do pessoal aí, atores que participaram de Vis-a-Vis e da La Casa de Papel. Tem um coadjuvante, uma menina, uma adolescente e a mãe dela. Essa adolescente, ela acaba descobrindo que é lésbica também. É muito bonito de ver a relação dela com a mãe dela, porque a mãe dela abraça a filha e aceita ela de todo o coração. E a série eu achei legal. É um dramalhão espanhol, mas é bem interessante. Elas acabam juntas no final, óbvio, né? Final feliz. Então assistam. E vocês podem achar a série no Drive, da Sapatão do Drive. Procurem lá o nome dela com o nome da série, The Peer, que daí vocês vão achar.
Beleza, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu quero, só para finalizar, vocês podem assistir Terayo de várias maneiras. A gente tem o Instagram, que é Terayo Legendado. Lá eu tô postando todos os vídeos legendados, é mais fácil de assistir. Tem também no Drive. No Drive, se você pode entrar no meu Twitter, que tem no tweet fixado, ou pede pra gente o link por DM, mas é acessando o link bit.ly, é o ly/Terayo, também dá acesso ao Drive. E se você quiser assistir a parte da Mariah e partes que não tem legenda, daí pede pra gente o link que a gente passa também, que tem no Drive.
Eu queria agradecer pelo convite, e eu sei que eu falo demais, mas enfim. Eu espero que a galera curta, né, assistir. Realmente peçam por mais tempo de tela no Twitter, nesses lugares que eu já comentei, porque faz a diferença, né? A gente não pode ficar calado quando a gente se importa por algo. E representatividade importa. De resto, é isso.
Então, obrigada, gente, por terem vindo. Eu vou pedir para vocês se despedirem falando nome e rede social.
Obrigada pelo convite, mais uma vez aqui, falando pelos cotovelos e falando de Terayo, que foi você mesma que me indicou, agradeço, porque acho que foi uma das melhores coisas que eu assisti. Obrigada, Natália, também por me ajudar a legendar os episódios, porque
Foi muito cansativo, mas depois que você chegou, a coisa desenrolou. Obrigada, meninas, pela noite. Meu nome é Juliana. Me segue lá no Twitter, é @julinha.ly.
Eu quero agradecer de novo pelo convite. Vocês podem me achar nas redes sociais, são todos Natália.th virtual. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, pode me chamar. Eu sigo todo mundo lá também. Chama por DM, a gente conversa. Foi ótimo conversar, passar a noite conversando sobre Terraia, porque o TED está enorme com essa pandemia. Eu não estou trabalhando também, mas pelo menos dá para gerar conteúdo, ficar postando foto e GIF o dia inteiro no Twitter. Então é isso. Foi um prazer. Boa noite para todo mundo.
E eu sou a
Boa noite,
Regi, meu
menina.
Twitter é @_astronautaa. E qualquer dúvida, e se vocês quiserem conversar sobre Terai e qualquer outro casal LGBT, é só seguir e falar com a gente. Beijos e até o próximo podcast.
Beijo, valeu, falou.
Paz e amor.